yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play.
Você está ligado na ZYS 207, 95,7 FM, Rádio Verdes Florestas.
A Voz do Pastor, o seu momento de reflexão e fé, com o Bispo Dom Flávio Giovenali, de segunda a sexta, sempre às 7:30 da noite, aqui na Verdes Florestas.
Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Se liga na hora certa.
2:02.
A partir de agora, tenha o seu dia abençoado em mais um programa com o Padre João Carlos.
Fé, adoração e a palavra de Deus dentro de paz.
Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, não sou ninguém longe de ti. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, quero viver perto de ti.
E hoje, 12 de maio, uma terça-feira de paz para você. Dom Bosco, São João Bosco, não fundou só os Salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora. Dom Bosco também é fundador da Associação de Maria Auxiliadora, ADMA, e de um grupo de apóstolos leigos que está completando 150 anos nesse mês, os Salesianos Cooperadores. Os Salesianos Cooperadores foram pensados por Dom Bosco como homens e mulheres comprometidos com Cristo, agindo no mundo em favor da educação cristã e da salvação dos jovens e de suas famílias. Eles se organizam em centros onde cultivam a espiritualidade, a formação e o apostolado. Os centros de cooperadores formam inspetorias e estão presentes em 102 países. Os membros da associação somam mais de 27 mil membros. Os Salesianos Cooperadores, na celebração dos 150 anos de sua fundação, acabaram de realizar o seu 6º Congresso Mundial em Roma, com a presença de mais de 400 representantes de todo o mundo. O tema do congresso foi Ser Fermento para Produzir Frutos. Há 150 anos de sua fundação, os Salesianos Cooperadores renovam a sua vocação de serem como pais e mães de família, profissionais e cidadãos comprometidos missionários salesianos a serviço da missão da igreja junto aos jovens e suas famílias. Parabéns à Associação dos Salesianos Cooperadores. Parabéns à família salesiana. Estamos começando o nosso tempo de paz. E para iniciar bem o nosso encontro de hoje, busquemos as luzes do alto, peçamos a bênção de Deus e lhe consagremos esta terça-feira. Reze comigo. Eu te adoro, meu Deus, e te amo de todo o coração. Agradeço-te por me teres criado, feito cristão e conservado até hoje. Ofereço-te as ações deste dia. Faz que sejam todas segundo a tua santa vontade, para a maior glória tua. Preserva-me do pecado e de todo o mal. Esteja a tua graça sempre comigo e com todos os meus caros. Assim seja. Confia, confia sempre. Mensagem do Venerável Dom Antônio Lustosa. Sabe a Virgem Maria que é vontade de Deus que por meio dela os homens se salvem. Não quer ele que se perca a obra de suas mãos. Cada homem foi criado para o céu e não para a eterna ruína. Por isso exclama Santo Afonso de Ligório: Bendito e para sempre seja louvado o Senhor que vos fez, ó amabilíssima Maria, tão benigna. Infeliz de quem não vos ama e que, podendo recorrer a vós, não recorre e assim se perde. A justiça de Deus deliberou, então, suscitar esse prodígio de bondade que é a sua mesma mãe, a quem deseja sempre atender. Conrado da Saxônia compara os pecadores às espigas abandonadas no campo de trigo de Boz. Este senhor, dono de trigal, deixou a Ruth que fosse atrás dos segadores, recolhendo as espigas que eles deixavam abandonadas no campo. Dizia ele: Confiai e não receais, que a Ruth Celeste vos recolherá carinhosamente. Passou a misericórdia e não quisestes ouvir os seus convites. Assim, cumpre sempre clamar, gritar com toda a voz de vossa esperança, pois essa é ainda a esperança que vos resta. Ela é a mãe da esperança. E esta é a palavra que está iluminando esta terça-feira. É bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá o defensor até vocês. João 16, versículo 7.
Padre João Carlos, a sua bênção. Que bom voltarmos a estar juntos nesta caminhada da Segunda Bíblica. Oi, sou a Suzete Jerónimo, de Brejo de Azeitão, Portugal. É assim, Padre João Carlos, como não participar no estudo do livro do Apocalipse e aproveitar a oportunidade de manter acesa a chama da minha cristandade? É uma oportunidade única. Não posso nunca desperdiçar. É este estudo que o aprendizado deste estudo tem sido muito especial para mim. Ele fortifica a minha fé. Ele enriquece-me emocional e espiritualmente. E fundamentalmente elimina a minha caminhada na missão de servir. Foi o Padre João Carlos que me ensinou a dar estes primeiros passos e, obviamente, que não posso desperdiçar nem um minuto. E enquanto tiver oportunidade, eis-me aqui, sempre presente, como aquela ovelha fiel. Abraço fraterno a todos, irmãos da Segunda Bíblica.
E você falou em oportunidade única, Suzete. E eu tenho consciência de que esse serviço modesto de apresentar aos irmãos o livro da Palavra de Deus, com um estudo como esse da Segunda Bíblica, é para muitos irmãos uma grande oportunidade para a sua formação cristã. Em nosso programa Tempo de Paz, toda sexta-feira, dia de brindes e presentes para os ouvintes. Para esta sexta-feira, reservamos 5 Bíblias e 10 inscrições para a Segunda Bíblica, Livro do Apocalipse. Para participar, mande um zap para a gente agora mesmo, dizendo o seu nome e o nome da rádio que você está escutando agora. Mande sua mensagem para 81996444899.
Ouça a mensagem do dia com o Padre João Carlos.
Tempo de paz.
João, que escreveu o livro do Apocalipse, escreveu para quem? As igrejas do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito como uma mensagem, em primeiro lugar, para as comunidades cristãs que estavam na Ásia Menor. O Novo Testamento chama as comunidades cristãs de igrejas. A Ásia Menor era uma província romana, com centro na cidade de Éfeso, e elas estão representadas por 7 comunidades. Cada uma vai receber uma carta de João. São as 7 cartas do Apocalipse. 7 é um número de totalidade, abarca tudo. Então já temos uma indicação dos destinatários do livro do Apocalipse: as comunidades cristãs da Ásia Menor do final do primeiro século depois de Cristo. O período, a data, se deduz de alguns fatos a que o livro faz referência, nos dando a sensação de que ele foi escrito entre os anos 90 a 95. É o que a maioria dos estudiosos da Bíblia concluem. Como as comunidades estão na Ásia Menor, em torno da cidade de Éfeso, ficamos logo sabendo que são comunidades diferentes das comunidades que viviam na Palestina no tempo dos Evangelhos, que eram gente da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. Vamos dar uma repassada na história. Na Ásia Menor, as comunidades estão nos anos 90 a 95. Jesus morreu e ressuscitou pelo ano 33, ou próximo. Pelo ano 70, dentro de uma guerra entre judeus e romanos, os exércitos romanos destruíram Jerusalém e o templo e dispersaram a população judaica. Então, nos anos 90, não havia mais a cidade de Jerusalém, nem mais o povo judeu organizado na Palestina. Anos depois da morte de Jesus, houve um grande desenvolvimento da igreja que se expandiu a partir de Jerusalém para Samaria, para Síria e para o mundo romano em geral. Paulo e outros missionários foram responsáveis pela missão que incluiu também os não-judeus nas comunidades cristãs nessas regiões, os chamados gregos ou pagãos. Então, essas comunidades, bem longe da Palestina, eram formadas por judeus convertidos, saídos das sinagogas, e não judeus convertidos que viviam nessas regiões, chamados gregos ou pagãos. Essas comunidades tinham lá seus problemas: a dificuldade de convivência com as sinagogas, os judeus, o relacionamento com o mundo externo, que era pagão e idólatra, e a dificuldade de todos estarem sob o domínio do Império Romano, com suas leis, seus impostos e seus deuses. Sabendo a quem se dirigia o livro do Apocalipse, já temos uma primeira pista para o entendimento de sua mensagem. O primeiro encontro de estudo sobre o livro do Apocalipse, ontem à noite, foi muito especial. O cenário, a participação de tanta gente e as primeiras informações sobre o livro da Revelação. Olha a pergunta para a nossa conversa de hoje: como é que foi o seu primeiro dia de estudo do livro do Apocalipse?
Você tem uma linha direta com a nossa produção.
Salve aí o zap do nosso programa Tempo de Paz. 81 9964 4899. É o número para a sua participação. 81 9964 4899.
Tempo de Paz.
Sou do Rio Grande do Sul, me chamo Laurenci Quevedo. Eu sou de Alvorada, Rio Grande do Sul, e eu conheci por meio de uma irmã da Igreja Santo Antônio, que é a minha paróquia, e eu conheci ela, que ela é psicóloga também, fiz terapia com ela, e eu passo para mim, para um grupo enorme que eu tenho de conhecidos, pois trabalhava como cabeleireira, então conheço muita gente. E sou muito, 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 muito grata a toda a equipe da AMA, a toda a equipe do Padre. E é um prazer, que Deus abençoe a todos, sempre, por esse lindo, lindo trabalho.
Olha, Laurici, nós aqui preparamos a meditação, gravamos e enviamos para vocês. E você aí, com o grande conhecimento que tem por causa da sua profissão, você distribui abundantemente para as pessoas. O trabalho de Deus é assim, é um grande mutirão. Cada um faz a sua parte e Deus vai nos conduzindo. Deus a abençoe. Nós temos muitas razões para render graças a Deus. É o que a gente canta em Cores da Vida.
As mãos, pois isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos, pois tudo isso, meu Senhor, nos vem de tuas mãos, pois isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos, o verde da mata. Eu te dou o verde da vida, meu Senhor, o verde pitanga. Eu te dou o verde conquista. Trazemos nas mãos o branco morada. Eu te dou o branco do trigo, meu Senhor. O branco da mesa. Eu te dou o branco partido. Trazemos nas mãos o vermelho da roupa. Eu te dou o vermelho da veia, meu Senhor. O vermelho do vinho. Eu te dou o vermelho alegria. Trazemos nas mãos o preto do quadro. Eu te dou.
preto esperança, meu Senhor. Pois tudo isso, meu Senhor, nos vem de tuas mãos. Pois isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos. O azul horizonte eu te dou, o azul mundo novo, meu Senhor, o azul corpo igreja eu te dou, o azul lado mundo, meu Senhor. Isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos. Pois tudo isso, meu Senhor, nos vem de tuas mãos. Pois isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos.
Por tudo dai graças, nos ensinou o apóstolo Paulo. Por tudo dai graças ao Senhor. Nossos cumprimentos hoje aos aniversariantes: Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, bispo de Sobral, e Padre João de Deus, diretor da Rádio Educativa Cristo Rei FM da cidade de Oeiras. Parabéns, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Parabéns, Padre João de Deus. Renovamos nossas boas-vindas à Rádio Martins, 87,9 FM, da cidade de Pilar, em Alagoas, que desde ontem está na transmissão do nosso programa Tempo de Paz. 23 de maio é a data de nossa peregrinação ao Santuário Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Jaboatão, área metropolitana do Recife. Organize a sua caravana. Faça contato com a AMA pelo fone 3224-9284. Amanhã à tarde, eu presido a Santa Missa das 16 horas no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recife. Na quinta-feira, teremos encontro dos ouvintes na paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, também na capital pernambucana. O encontro começa às 18 horas com o Terço Mariano rezado em rede de rádios. Sexta-feira tem Dia Missionário da AMA. Quem puder nos ajudar, entre em contato pelo fone 3224-9284.
Padre João Carlos, sou Ana Cristina Alves Silva de Lima. Gostaria de ganhar a Bíblia. Escuto o seu programa pela rádio Recife 97.5, Tempo de Paz.
Olá, Padre João Carlos, aqui é a Maria Inês, aqui do Vertente. Sou seu programa todos os dias pela Rádio Cultura, 102,1, de Quixadá, Ceará.
Padre João Carlos, sou Rita da Silva Santana, da cidade de Barbalha. Escuto o programa através da Rádio Padre Cícero de Juazeiro do Norte.
Eu sou Rosana, sobreira, moro no Juazeiro do Norte. Escuto seu programa Tempo de Paz todos os dias. É uma bênção, é uma alegria para as nossas casas. Eu não perco.
Aqui é a Lúcia Coragem, da cidade de Querência Sul. Escuto todos os dias pela Rádio Padre Cícero. Gostaria muito de ser sorteado um livro desse, se for minha sorte.
Sou Graziela Gonçalves, moro na cidade do Prado. Escuto seu maravilhoso programa pela Padre Cícero.
Aqui é Celina Maria, falo de Salgueiro, Pernambuco, bairro do Planalto, e escuto da rádio Asa Branca Salgueiro.
Me chamo Leiliane, falo de Maracanaú, Ceará, escuto pela rádio Dom Bosco, 96.1.
Bênção, Padre João Carlos, aqui é o Renato Moura, de São Miguel Paulista, São Paulo, estou te ouvindo pela rádio 9 de julho.
Padre João Carlos, aqui é Zélia de Itacoaquecetuba,
Eu gostaria de participar do sorteio de sexta-feira para me ganhar um livro. E eu escuto o Senhor pela rádio 9 de julho.
Em nosso programa Tempo de Paz, toda sexta-feira é dia de brindes e presentes para os ouvintes. Para esta sexta-feira, reservamos 5 Bíblias e 10 inscrições para o Segunda Bíblica, Livro do Apocalipse. Para participar, mande um zap para a gente agora mesmo, dizendo o seu nome e o nome da rádio que você está escutando agora. Mande sua mensagem para 81996444899. O primeiro encontro de estudo sobre o livro do Apocalipse, ontem à noite, foi muito especial. O cenário, a participação de tanta gente e as primeiras informações sobre o livro da Revelação. Olha a pergunta para a nossa conversa de hoje. Como é que foi o seu primeiro dia de estudo do livro do Apocalipse? Enquanto você providencia sua participação, a gente vai para um breve intervalo, mas volta já.
Já, já de volta com o Padre João Carlos.
Tempo de paz.
23 de maio. Na Casa da Mãe. Participe da peregrinação ao Santuário Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Jaboatão. Um dia de convivência e oração com o Padre João Carlos e o povo da AMA. Organize a sua caravana. Adquira sua passagem pelo fone 3224-9284. 23 de maio. Na Casa da Mãe.
Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Verdes Florestas, 95.7 FM.
Rede News. As principais notícias no seu rádio.
Informativo com credibilidade, trazendo os destaques dos últimos dias para você ficar por dentro do que está acontecendo.
Rede News.
A qualquer momento. Fique ligado.
E a melhor festa caipira de Cruzeiro do Sul, Caipira dos Vicentinos 2026, comidas típicas, pescaria, leilão, brincadeiras, quadrilha improvisada e a nossa grande rifa. Dia 6 de junho, a partir das 18 horas, em frente ao Lar dos Vicentinos. Você não pode perder. Caipira dos Vicentinos 2026, 6 de junho. Tradição que une, a alegria que ajuda.
Garantir o que funciona, avançar no que pode melhorar. Estamos acelerando nas obras e no cuidado das pessoas. Estamos recuperando o Parque da Maternidade, já contratamos mais professores, policiais e agora vamos dar foco total na saúde da capital e no interior. A mudança continua com o trabalho do Progressistas. Felice já!
Risco de deslizamento, enchente ou desastre natural? Avise a Defesa Civil.
Ligue 199. 199 funciona para emergências relacionadas a chuvas, alagamentos e riscos estruturais. A prevenção reduz riscos e protege todos.
Grave este número. Ele pode salvar vidas. Uma parceria Rádio Senado.
Atenção! O mês das mães aqui na Rondevel chegou com excelentes oportunidades para aquele presente incrível! Na troca do seu usado, você ganha até 10 mil reais de bônus para sair de Honda zero quilômetro! É o momento certo para trocar de carro e estamos esperando por você com um novo jeito de dirigir! Mas é por tempo limitado! Aproveite agora os 10 mil reais de bônus e escolha seu Honda zero quilômetro! Rondevel, surpreenda quem você ama e a você também!
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Verdes Florestas, 95,7. Se liga na hora certa.
2:29.
Estamos de volta com o programa Tempo de Paz, com o Padre João Carlos.
Tempo de Paz.
O primeiro encontro de estudo sobre o livro do Apocalipse que tivemos ontem, eu considero que foi muito bom. Gostei do cenário, gostei da participação de tanta gente e pude dar as primeiras informações sobre o livro da Revelação. Mas agora eu quero saber de você, como é que foi o seu primeiro dia de estudo do livro do Apocalipse?
Você tem uma linha direta com a nossa produção. Salve aí o zap do nosso programa Tempo de Paz, 81 99 64 4899. É o número para a sua participação, 81 99 64 4899. Tempo de
Paz. Como é que foi o seu primeiro dia de estudo do livro do Apocalipse? Um recadinho de Levi, de Balneário Piçarras, em Santa Catarina. Me chamo Pedro Levi, sou um jovem cristão de 15 anos e achei muito interessante o estudo de ontem. Aprendi um pouquinho mais sobre o contexto histórico da época. Apesar de já ter lido o Apocalipse inteiro, quero mergulhar mais nesse livro para descobrir mais coisas que deixei passar batido. É, você, Pedro Levi, está dando exemplo para muita gente. O seu interesse pelo estudo da Palavra de Deus, apesar de você ter 15 anos, é um grande exemplo para nós todos.
Eu sou Anitta, de Fortaleza, sou sócia da AMA. Foi muito boa hoje a apresentação inicial do Apocalipse. O ano passado eu até tinha me inscrito para fazer, né, a segunda bíblica, mas terminou não dando certo. Mas esse ano eu vou fazer, se Deus quiser, e a expectativa é muito boa. Gostei bastante, não sabia que Apocalipse era a revelação. Fiquei sabendo hoje.
Ô, Anitta, muito obrigado por ter participado. E com certeza vai ter muita coisa interessante nesses 30 encontros. Um nós já realizamos bem.
Padre João Carlos, que prazer lhe falar. Estou fazendo o encontro pela primeira vez, embora eu acompanhe todos os dias a sua meditação. Eu me chamo Marlene, moro em Itajaí, Santa Catarina, sou catequista da Igreja Santo Inês, aqui de Balneário Camboriú. Há muitos anos que sou catequista e eu aprendo muito com o senhor. E eu fiz o primeiro encontro, gostei muito. Está sendo aumentando ainda mais meu conhecimento, a minha curiosidade. E no início eu coloquei ali como curiosidade, mas agora a partir do encontro de hoje eu já percebi que a profundidade do que tem atrás do Apocalipse, só nesse primeiro encontro. Estou muito motivada em continuar fazendo os outros encontros também. Eu lhe agradeço e desejo e peço a Deus que ilumine cada vez mais o senhor para iluminar a gente também. Um forte abraço, tudo de bom. Fica com Deus.
Muito obrigado, Marlene. Nós fizemos no início, não foi, uma enquete para saber se as pessoas estavam querendo estudar o livro do Apocalipse por curiosidade, por medo do que vai acontecer e por amor à palavra de Deus. Quase todo mundo, graças a Deus, colocou por amor à palavra de Deus, para conhecer mais as coisas de Deus.
Sou Conceição de Gravatá. A primeira aula da Semana Bíblica sobre Apocalipse foi muito boa, nos trouxe muitas informações, coisas novas, e passou bem rápido. Quando estava ficando bom, acabou. A vontade de continuar aprendendo mais era tão grande, mas na medida que vierem as outras aulas, a gente vai conseguindo se adaptar, né? Mas assim, é muito bom, a vontade é de não parar.
É um bom sinal, Conceição, de que valeu a aula, né? Porque quando fica um negócio muito chato e demora muito, aí as pessoas já começam a desistir. Mas é bom que a gente deixe um gostinho de quero mais, inclusive porque pretendemos que vocês sejam estimulados a ler na própria Bíblia, a procurar respostas no próprio texto. Obrigado, Conceição.
Meu nome é Ariadne. Eu participei dessa primeira aula sobre o Apocalipse e muito boa. Gostei muito e pretendo continuar firme no aprendizado.
Que bom, Ariadne. Muito obrigado por ter participado. Eu aproveito para informar que ainda é possível se inscrever, claro. Os nossos encontros vão até o final do ano, são 30 encontros. Quando você for se inscrever, você vai receber o link dos encontros que você não participou ainda. Você pode se inscrever pelo simpla.com.br ou pode se inscrever pelo WhatsApp. Use o WhatsApp aqui do nosso programa, 81996448499.
Eu me chamo Rosângela Viana, de Itaúna, Minas Gerais. E achei muito bom o encontro de hoje. Já aprendi muita coisa, inclusive que a gente não tem certeza de quem realmente escreveu o Apocalipse, né? E essa palavra-chave de revelação, né, a Cristo, então assim, é muito forte, sabe? Eu estou muito confiante, eu acredito que serão 30 encontros de muito estudo e de muito crescimento na fé. Muito obrigada, Padre João Carlos, muito obrigada a toda a equipe da AMA que está investindo neste estudo. Muito obrigada.
E já que você mencionou a equipe da AMA, Rosângela, vamos agradecer. E vou também dizer a vocês que a equipe está à disposição. Tem um WhatsApp para atendimento. E esse é o WhatsApp da Segunda Bíblica. 81-8942-6406.
Eu sou Selvo Antônio dos Reis, sou do Espírito Santo, uma cidadezinha chamada Alto Rio Novo. Na minha comunidade, eu sou arameador missionário e faço as mensagens num domingo na minha comunidade. Eu preciso dizer que foi uma expectativa além daquilo que eu esperava. O autor, né, no primeiro momento, foi eu colocar a questão do autor do livro. Para mim, a gente fica perguntando às vezes, porque a gente sempre sabe quem escreveu esse, aquele demais livro. Essa foi uma questão. Uma outra questão também que deixou muito, 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 muito entusiasmado é saber que nós vamos caminhar, né? Que no primeiro século ali, né, quando você coloca os acontecimentos, quando Jerusalém é derrotada, nos anos 70, aquela grande revolução, e também, né, a gente já sabe que em 33 a ressurreição de Jesus, então são, e para a gente começa a entender melhor o livro a partir daí, então foi assim, muito bom, superou a expectativa. Obrigado, Padre João Carlos.
Olha, Selvo, quando a gente escuta um depoimento assim, a gente se entusiasma para fazer ainda melhor o que a gente está fazendo, para ver que realmente vale a pena. Há tantos irmãos em lugares distantes que precisam de um reforço na sua formação, pelo serviço que prestam nas comunidades. E estudos como esse, hoje possíveis por causa do YouTube e de outras ferramentas tecnológicas, são de fato importantes para essas pessoas.
Sou a Denise, moro no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, e o primeiro encontro foi muito bom.
Muito obrigado, Denise.
Sou Dalva de Fátima, de Araxá, Minas Gerais. Gostei muito do primeiro dia e sei que vai ser muito importante para mim estudar esse livro do Apocalipse.
Se Deus quiser, Dalva. Muito obrigado.
Eu sou Francisco Betinho Almeida da Costa. Moro aqui em Fortaleza, Aerolândia. Gostei da primeira parte do Apocalipse.
Muito obrigado, Francisco.
Sou Edson Caetano Angolano. Participei a partir de Luanda. O primeiro dia foi excelente, onde tivemos muito aprendizado. Também pude aprender que Apocalipse também significa revelação. Então acredito que durante estas segundas-feiras vamos ter um grande aprendizado e em troca de conhecimentos.
Muito obrigado, Edson Caetano. E gente, eu fico assim pensando, olha, o Edson lá em Angola, 4 horas de diferença, significa que ele estava acompanhando o nosso encontro à meia-noite. Isso é que é dar valor à própria formação. O Edson, para os próximos encontros não é necessário que você fique acordado esperando, porque você pode ver no outro dia com o link, você pode rever em qualquer momento, tá certo?
É, eu acompanhei aqui o início do curso bíblico aqui, inclusive com a minha Bíblia em Braille. Agora eu estou passando aqui só para lhe fazer uma pergunta. O senhor vai disponibilizar essas lives também no Spotify? Era bom também que colocasse no Spotify. Aí o senhor me diga aí alguma coisa, viu? Para eu saber, para eu acompanhar nos próximos encontros.
Esse é o José Antônio, falando de Rio Real, na Bahia. Ele é deficiente visual e acompanhou a gente pela Bíblia dele em Braille. Ô José Antônio, sua sugestão é muito boa, a gente colocar o áudio, não é, no Spotify ou em outras plataformas. Vamos estudar essa possibilidade. Agradecendo a quem entrou em contato conosco agora, pedindo desculpa para quem a gente não pôde atender e dedicando a todos essa canção que fala da viagem missionária da palavra. O Padre Zezinho canta comigo. Viagem.
Por todos os caminhos eu não vou sozinho, eu vou de norte a sul. Vou avisando o povo que um tempo novo já começou. Navego nessas águas, enfrentando mares e perigos mil. Passei por tempestades, mas mantendo a calma, sobrevivi. E a palavra vai, e eu lhe digo amém. E a palavra cai, esse terreno é bom, onde o fruto vem. Eu sigo cavalgando, eu vou anunciando, eu vou levar a fé. Em todas as cidades chegue a verdade de Nazaré. Amigo, não demoro, pois chegou a hora, o trem já vai partir. Em cada estação a emoção de prosseguir. E a palavra vai, e eu lhe digo amém. E a palavra cai, se o terreno é bom, onde o fruto vem. Se eu vou voando em nuvens flutuando, logo eu chego lá. Tem pressa essa gente, mas boa semente eu hei de semear. E segue essa mensagem na grande viagem, não sossega não. Quer lhe bater a porta e fazer morada no seu coração. E a palavra vai, e eu lhe digo amém. E a palavra cai, se o terreno é bom, onde o fruto vem. E a palavra vai, e eu lhe digo amém. E a palavra cai, se o terreno é bom, onde o fruto vem. A palavra vai, e eu lhe digo amém. E a palavra cai, se o terreno é bom, onde o fruto vem.
E a palavra vai, e a palavra vem, tomara que ela encontre abrigo aí no seu coração. E nosso programa Tempo de Paz, toda sexta-feira é dia de brindes e presentes para os ouvintes. Para esta sexta-feira, nós reservamos 5 Bíblias e 10 inscrições para a Segunda Bíblica, Livro do Apocalipse. Para participar, mande um zap para a gente agora mesmo, 81996444899. É bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá o defensor até vocês. João capítulo 16, versículo 7. Palavra que vamos meditar no próximo bloco. Por favor, prepare algo para a bênção. A gente volta já.
Já já de volta com o Padre João Carlos. Dentro de paz. 23 de maio. Na Casa da Mãe. Participe da peregrinação ao Santuário Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Jaboatão. Um dia de convivência e oração com o Padre João Carlos e o povo da AMA. Organize a sua caravana. Adquira sua passagem pelo fone 3224-9284. 23 de maio. Na Casa da Mãe.
Nossa Mãe reúne o povo, chama o povo pra rezar, pra pensar nos seus problemas e a vida melhorar. Mãe de Jesus e Mãe minha, é tua esta canção. Senhora Mãe e Rainha, é teu e meu coração.
Mãe de Jesus e Mãe minha,
estamos de volta com o programa Tempo de Paz, com o Padre João Carlos.
Tempo de Paz.
É bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá o defensor até vocês. Vamos abrir o livro da Palavra de Deus, hoje em João capítulo 16. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque eu vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. Quando vier o defensor, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Palavra da Salvação. É bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá o defensor até vocês. João 16, versículo 7. Jesus estava dizendo aos discípulos que era mais vantajoso para eles que ele partisse, que fosse para o Pai. Só ele indo viria o Espírito Santo. Por que será que Jesus disse isso? Por que ele precisava ir? Qual é a vantagem da vinda do Espírito? Bem, os discípulos tiveram a experiência maravilhosa de conviver com Jesus, de ouvi-lo, de ver suas atitudes e suas obras prodigiosas. Tudo bem. Mas não chegavam a compreendê-lo profundamente. Não entendiam o significado de sua mensagem e o alcance de suas palavras. Eles também não conseguiam captar o sentido de sua morte e de sua ressurreição. A morte de Jesus, como um malfeitor, foi uma tremenda decepção para eles. Eles também não chegavam a perceber como a pregação e a prática de Jesus eram uma novidade que punha em crise a sua prática religiosa judaica e gerava uma nova expressão religiosa. Jesus ressuscitado voltou ao Pai e nos enviou o Espírito Santo. A presença do Santo Espírito fez a diferença na vida dos discípulos e do seu trabalho missionário. O Espírito Santo acompanhou a comunidade em um verdadeiro salto de qualidade. O seu ponto de partida e a sua referência foram a herança de Jesus, isto é, as suas palavras, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição. O Espírito ajudou a comunidade a compreender mais profundamente quem era Jesus e o significado de suas palavras. Inspirou os discípulos a interpretarem o verdadeiro alcance redentor da morte de Jesus. E com eles construiu a nova comunidade do Novo Testamento. Claro que foi bom que Jesus voltasse ao Pai. Sem o Espírito Santo, Jesus seria apenas um personagem da história. Talvez um modelo de vida, um santo homem, ou mesmo um Deus que esteve conosco e se foi. Pela atuação do Santo Espírito, Jesus continua presente no meio dos seus. É viva a sua palavra. É permanente o seu sacrifício. Na força do Espírito, é Jesus quem lidera a sua igreja e preside a história humana, conduzindo-a para um final feliz. É o Espírito Santo que atualiza a palavra e a presença de Jesus no meio de sua comunidade e no mundo. Pelo Espírito, os discípulos ficam sabendo quem é Jesus e o que significam suas palavras. Sem o Espírito Santo, a comunidade dos discípulos teria permanecido trancada no cenáculo. E o cristianismo seria um culto quase secreto, sem repercussão no mundo externo. O Espírito Santo levou a igreja a abrir as portas, sair às praças e atravessar os oceanos. A boa notícia é para todos e deve chegar a todos. O Evangelho é fermento para a vida do mundo. Sua mensagem deve repercutir em todos os ambientes, em todas as atividades humanas, gerando fraternidade, solidariedade, justiça, paz, respeito à vida, tolerância, perdão. É o Espírito Santo quem dá vigor e atualidade à pregação do Evangelho. Vamos guardar a mensagem. Jesus nos enviou, da parte do Pai, o Espírito Santo, o outro defensor. A sua vinda deu garantia de continuidade à missão de Jesus. Os discípulos puderam então compreender quem é Jesus e o significado dos seus ensinamentos. Assimilaram a sua morte e ressurreição como um mistério de redenção, de sacrifício em favor dos pecadores. Com o Espírito, os seguidores de Jesus construíram uma nova expressão religiosa, onde se vive, se celebra e se anuncia a nova humanidade que começou na sua Páscoa. O Espírito Santo é quem atualiza a palavra e a presença de Jesus e continuamente empurra a igreja para as periferias do mundo. É bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá o defensor até vocês. João 16, versículo 7. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, o Espírito Santo nos faz compreender a tua morte e a tua ressurreição. Se por um lado a cruz foi obra do ódio do mundo contra Deus, por outro lado, ela manifestou o amor de Deus pelo mundo. Que o teu Santo Espírito continue nos iluminando, nos inspirando, nos movendo para sermos tuas testemunhas nesse nosso mundo. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. No dia de hoje, em atenção à palavra do Senhor que acolhemos, tente dar maior espaço ao Santo Espírito em sua vida. Reze pedindo que Ele oriente os seus passos, dê maior compreensão diante dos problemas, inspire as suas decisões. Por favor, apresente a água agora para a bênção.
Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor.
Senhor Pai Santo, olha benignamente para nós que fomos resgatados por teu Filho e renascemos no batismo, pela água e pelo Espírito Santo. Concede, Senhor, que todos os que entrarem em contato com esta água sejam renovados no corpo e na alma e te sirvam de coração puro. Abençoa, Senhor, esta água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Espírito Santo,
Espírito Santo,
habita em mim,
habita em mim.
Sou templo do Senhor,
sou templo do Senhor.
Habita em mim,
habita em mim.
Sou templo do Senhor,
sou templo do Senhor.
Espírito Santo,
Espírito Santo,
reúne aqui, a Igreja do Senhor,
a Igreja do Senhor.
Reúne
aqui,
a Igreja do Senhor,
a Igreja do Senhor.
Espírito
Santo, sustenta a marcha do povo lutador,
sustenta
a marcha
do povo lutador.
Espírito Santo,
nos move agora,
a um grande só louvor,
nos move agora,
a um grande só louvor.
Religiosos e religiosas da Arquidiocese de Porto Velho acolheram o ícone do 16º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base. O evento ocorrerá em 2027 com o tema SEBES, Caminhando com as Juventudes na Alegria do Evangelho a Serviço do Reino. As igrejas cristãs celebram de 17 a 23 de maio a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos com o tema Há um só corpo e um só espírito. No Brasil, o CONIC e a CNBB convidam fiéis de todas as denominações a orar juntos pela unidade da Igreja. Promovido pela CNBB e por universidades católicas, o